seu âmbito de aplicação por força do número 1 do artigo 2, que por sua vez remete para as exclusões que são feitas no RGPD pelo artigo 2º. Sendo especialmente relevante a exclusão que se faz quanto aos tratamentos de dados efetuados por autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais. É ainda sublinhada a desnecessidade de remissão para a Lei 34/2019, uma vez que, tal como a Lei 59/2019, integra o ordenamento jurídico nacional e, por isso, é aplicável, sendo que a própria Lei 59/2019 elenca no seu artigo 68 as situações em que a aplicação desta primeira lei, a 34/2019, se dá no contexto específico do processo penal. Perante isto, e não conseguindo perceber também por que motivo vai o Governo até mais longe do que aquilo que a própria diretiva implica, o PCP entende ser necessário não só mais esclarecimentos, mas também maior ponderação e correção de alguns erros de remissão que são também apontados, que são de pormenor em matéria de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a proteção de dados pessoais é, na atualidade, uma das principais preocupações relativamente ao rastro de dados que deixamos quando usamos a internet, vulgarmente apelidada de pegada digital e que revela muitos milhões de dados. O que esses dados revelam sobre nós, sobre as nossas vidas, quem pode ter acesso a eles e os riscos que estão inerentes à sua divulgação, são preocupações que hoje temos e não podemos descurar. É por isso importante mitigar estes riscos de divulgação de dados sem o consentimento dos próprios e também garantir juridicamente o direito ao esquecimento, tal como o Chega propõe na sua revisão constitucional. Este direito implica que cada um possa solicitar que dados e referências relativas a si próprio sejam apagados, mesmo da internet. Isso ganha especial relevância numa sociedade cada vez mais digital e dependente de novas tecnologias. Se é verdade que os avanços tecnológicos têm benefícios, como permitir encurtar distâncias, por exemplo, também é verdade que permitem novas formas de abuso e a disseminação quase instantânea da informação por milhares de pessoas. Novos tempos trazem novos desafios, tomando muitas vezes a forma de violência, pelo que também é exigido ao legislador que saiba responder às novas problemáticas na sociedade. No entanto, tem que haver um equilíbrio com a necessidade de proteção de outros direitos fundamentais. Veja-se o recente caso de Tancos, que agora levou o Tribunal a anular parte do acordo em primeira instância, por causa da utilização de prova baseada nos metadados, e isso poderá eventualmente levar a absolvições. É importante se legisle o quanto antes para que casos destes não se voltem a verificar, sendo necessário conjugar o direito à segurança com o direito à reserva de intimidade da vida privada e sigilo das comunicações. Também não podemos ter uma manta de retalho jurídica como a que temos nesta matéria. E não é concebível que empresas de telecomunicações possam preservar os metadados para cobrar aos seus clientes e que esse acesso seja vedado às autoridades judiciárias para efeitos de investigação de crimes graves, muitas vezes em situações de vida ou de morte. Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados, as duas diretivas que esta proposta de lei pretende transpor aprovam o regime jurídico da cooperação judiciária internacional em matéria penal e o regime jurídico da emissão, transmissão, reconhecimento e execução das decisões europeias de investigação em matéria penal, visando introduzir alterações pontuais em atos jurídicos da União Europeia adotados anteriormente. A alteração proposta pelo Governo consiste em determinar que informações legitimamente obtidas pelos membros das equipas de investigação conjuntas sejam tratadas nos termos da Diretiva 2016/680. E em prever que, ao tratamento, segurança, conservação, acesso e proteção dos dados pessoais seja aplicável à lei que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referente ao sistema judicial, devendo ambas as diretivas ser transpostas até 11 e 14 de março, o que muito dificilmente acontecerá. Ora, o controle do RGPD foi confiado à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se pronunciou sobre a proposta de lei em apreço e transmite algumas perplexidades sobre a forma com que o Governo procedeu à transposição das diretivas 211 e 228. Entre outras considerações, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que a própria redação da norma é incorreta, de um ponto de vista terminológico, pelos motivos aí explicados. Em segundo lugar, a Comissão Nacional de Proteção de Dados alerta para o facto de haver referência à anterior Lei de Proteção de Dados Pessoais, atualmente revogada, e para alguma confusão conceptual conviria esclarecer. Julgamos que, em sede de especialidade e com o auxílio dos pareceres de Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que certamente chegarão, entretanto, estas dificuldades poderão ser superadas e a lei aprovada. Obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto ter pessoas a assistir aos nossos trabalhos nas galerias e a todas saúdo. Mas permitam-me um especial destaque a um grupo de estudantes do Panamá que estudam no Instituto Politécnico de Leiria e que se encontram a assistir aos nossos trabalhos, visto que com eles estão representantes da Embaixada do Panamá em Lisboa, que saúdo, e se trata de atividades também desenvolvidas pelo nosso Grupo Parlamentar de Amizade com o Panamá. Bem-vindos. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta de lei do Governo, de acordo com a sua exposição de motivos, está relacionada com os dados pessoais que são obtidos durante a pelas equipas de investigação criminal. Infelizmente, em Portugal, estes dados certamente não serão metadados. Fruto daquela que é a inércia dos três sucessivos governos do Partido Socialista que não foram capazes de, em 8 anos de governação, resolver este problema. Aliás, estamos todos recordados que a anterior Ministra da Justiça afirmou ainda em 2015, apenas um ano depois da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que a Lei 32/2008 estava absolutamente conforme. A mesma lei que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e que agentes da sociedade civil já tinham denunciado pelo menos desde 2017, mas que o Governo, como é seu hábito, decidiu ignorar. E por isso, mas pior foi que ignorar, e pior do que desconhecer, foi saber e nada fazer. Como a Iniciativa Liberal denunciou no início desta legislatura, em 2021, durante a presidência de Portugal no Conselho da União Europeia, este Governo coordenou trabalhos em Bruxelas sobre esta matéria, mas nada fez em Portugal. O Governo do Partido Socialista já conhecia plenamente a jurisprudência europeia sobre esta matéria e, por isso, já sabia, ou devia saber, que a lei portuguesa violava quer o direito europeu, quer os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses. Mas enquanto presidia a União Europeia, com a vaidade e com o despesismo em eventos com que este Governo envergonhou o nosso país, em Portugal, o que é que fez o Governo do Partido Socialista para resolver a situação dos metadados? Zero. E se hoje estamos mergulhados num caos jurídico, em que temos um sistema judicial que não pode utilizar meios de prova que são essenciais para a realização de justiça, em que temos uma verdadeira crise no nosso Estado de Direito e que não utiliza esta expressão de ânimo leve, senhores deputados e senhores membros do Governo, isto deve-se à inércia dos sucessivos governos do Partido Socialista que não servem os portugueses e tudo o que vão conseguir fazer é deixá-los bem pior do que aquilo em que estavam em 2015 quando vieram para o Governo. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado. A liberdade, a segurança e a justiça, direitos fundamentais do cidadão, devem ser eficazmente garantidos. E, portanto, exigem aos Estados-membros da União Europeia uma eficaz cooperação entre as suas forças policiais e autoridades aduaneiras e outras a que nós comumente chamamos equipas de investigação criminal. Portanto, tratamos aqui de uma abordagem coerente e eficaz no âmbito da proteção de dados pessoais, que inclui aqueles que são obtidos por estas equipas de criminal conjuntas. Estas diretivas vêm, no fundo, dizer que os dados pessoais obtidos legitimamente por uma equipa de investigação podem ser utilizados para uma finalidade diversa ou diferente daquela para a qual foram recolhidos, obedecendo a determinadas circunstâncias. Estas circunstâncias são as que vêm elencadas e que dizem que desde que o responsável pelo tratamento seja autorizado a tratá-los, nos termos do direito da União, e que o tratamento seja ajustado e proporcionado à sua finalidade. Este é, no fundo, o objetivo desta proposta de lei do Governo, ou seja, fazê-lo por duas formas. Intervindo na Lei de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, que é a Lei 144/99, aditando novos números que trata das equipas de cooperação criminal conjuntas, e intervindo na Lei 88/2017, que é o regime jurídico da emissão, transmissão, reconhecimento e execução das decisões europeias de investigação em matéria penal, e nesta última revogando o número 2 do artigo 8º, e que hoje determina que o acesso de dados pessoais pelas autoridades competentes para os efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão penais ou execução de sanções penais é restrito apenas tendo acesso àqueles que forem devidamente autorizados. Nada a opor quanto à necessidade de adequar e harmonizar a nossa legislação às diretivas que aqui estão em causa. O único aspecto crítico que poderá ser apontado é o facto de a Lei 34/2009, de 14 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, para o qual remete o número 10 do artigo 145-A da Lei 144, estar, grosso modo, desajustado do RGPD. E para colmatar este desfasamento, o Governo não se limita a remeter o tratamento de segurança, conservação, acesso e proteção para essa lei, mas também para a lei que assegura a execução na ordem jurídica nacional do RGPD. Fica de algum modo claro que o Governo sentiu necessidade de fazer esta cosmética para colmatar um atraso. Um atraso na revisão da Lei de Dados do Sistema Judicial, que lhe é claramente imputável. Escusado será lembrar a necessidade urgente de adaptar esta lei, a 34/2009, que estabelece o regime aplicável ao tratamento de dados, ao sistema de regime geral do RGPD. Na anterior legislatura, a Ministra da Justiça, a Doutora Francisca Van Dunen, disse que o Governo iria retomar a sua proposta de alteração do regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, mas a verdade é que não o fez. E essa proposta, que viu a luz aqui na 13ª Legislatura e era a proposta de lei número 126/13, que alterava o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, foi vetada em 26 de julho de 2019, pelo Sr. Presidente da República, tendo acabado por caducar com o termo da legislatura. Mas nessa proposta, já então se alegava o próprio Governo e se propunha introduzir um conjunto de garantias para assegurar um elevado nível de proteção de dados pessoais no âmbito do sistema judiciário, onde se afigurava necessária uma particular preocupação com a circulação da informação no contexto da tramitação dos processos em várias instâncias e por diferentes entidades. Estas garantias são especialmente adequadas à necessidade de assegurar a ausência de qualquer tipo de interferência ou aproveitamento indevido no exercício de funções dos tribunais e do Ministério Público. E acrescentava que era preciso tornar mais claro o papel de cada entidade, distinguindo-se as responsabilidades que lhe incumbem no que concerne à proteção de dados pessoais recolhidos e tratados no âmbito dos processos judiciais. E é aqui, neste papel claro que tem que caber a cada entidade, que a falha entre a desadequação entre a lei e o RGPD. Quem trata os dados? Sabemos que a lei não tem claro que sequer os magistrados possam ser responsáveis pelo tratamento deste tipo de dados e, portanto, estas diretivas terão sempre